Ora, muito bem, começo naturalmente por vos cumprimentar a todos, dizer que é um prazer tê-los cá, principalmente para falar sobre uma lei que de facto também exige alguma atenção da nossa parte. Cumprimentar-vos em nome da Sra. Presidente da Subcomissão, que infelizmente não pode estar presente, portanto estou em representação, e já agora permitam-me os meus colegas também fazê-lo, acabo por cumprimentar também em nome do CDS, uma vez que sou a única que aqui estou presente. Também pedir-vos desculpa pela nossa colega Rita Rato, que está numa audição da Comissão de Educação, subordinada aos subsídios de educação especial, e que com muita pena não pode de facto estar presente, mas que com toda a certeza irá visualizar, estamos a ser gravados, portanto irá visualizar a respectiva audição, tendo em conta o interesse que a matéria tem. E passo-vos a palavra.
Então, muito obrigada. Eu queria começar por agradecer a terem concedido esta audiência a amplos. Nós tínhamos feito um pedido quando foi o processo da lei da coadoção, e pronto, queria começar também por dizer que nós, a nossa associação, esteve bastante empenhada nesse processo, e o balanço que fazemos é que foi um processo positivo, no sentido em que houve uma grande discussão pública. Embora que a primeira votação foi uma votação muito, muito importante também, e que lamentamos o desfecho, e obviamente que as crianças de casais homoparentais continuam em situação de desigualdade em relação às crianças de casais heteroparentais. Nós somos uma associação de mães e pais de gays, lésbicas, transexuais e transgéneros. Consideramos estas crianças, no fundo, como os nossos netos, estes pais ou mães homoparentais como os nossos filhos, e obviamente esperamos que numa próxima legislatura rapidamente se resolva esta situação de discriminação. Não vamos voltar à discussão porque já tivemos até a possibilidade de participar, e pronto, como esta audiência nos foi concedida, aproveitamos para trazer uma outra temática que faz parte das nossas principais preocupações, que é a situação da transexualidade, disforia de género e o Serviço Nacional de Saúde. Têm chegado à nossa associação uma série de famílias com pessoas, normalmente pais e mães, de jovens transexuais, e trazem uma enorme preocupação em relação aos processos médicos relacionados com a sua condição. A situação que descrevem em relação ao Serviço Nacional de Saúde é de muito mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, o que cria, obviamente, uma situação de gritante desigualdade social. E a direção da Amplos pediu às pessoas, às famílias e até jovens que nos pedem ajuda, que não têm pais, que os acompanhem. E, portanto, nós, no fundo, estamos a dar apoio e a ouvir uma série de pessoas, mesmo não propriamente acompanhadas de pais, o que nos tem levado a ir a consultas hospitalares, a ir a recobro de cirurgias, porque os jovens que vêm sem o acompanhamento dos pais precisam de ter pessoas adultas que, de certa maneira, os substituam. Portanto, nós temos algum conhecimento das situações. Para além disso, acompanhamos os próprios pais quando os seus jovens são operados. Portanto, o que nós pedimos, porque a situação é de tal maneira errática, diversa, não regulada, que há uma enorme diversidade de casos, o que logo em si, obviamente, significa situação de desigualdade, e pedimos para porem por escrito os seus processos médicos. O que nós trazemos aqui é um dossiê com 9 casos descritos, anónimos porque as pessoas têm muito receio, como estão num processo médico, que isto tenha consequências, obviamente, mas... E vamos, no final, entregar a cada um de vós um destes dossiês. Pedimos também que os usem com alguma reserva, porque são casos muito facilmente identificáveis. As questões que estas pessoas... eu também devo dizer, e já devia ter dito se calhar logo no início, que vem comigo a doutora Sandra Salero, que é socióloga e que fez um estudo sobre estas problemáticas, ouvindo uma série de bastantes transexuais. Vem a Maria da Luz Góis, que é uma mãe da direção da Amplos, que é mãe de um transexual, e vem o Simão Rodrigues, que é um jovem transexual. As questões, agora referindo-me um pouco aos testemunhos, uma das principais questões, a primeira questão, que no fundo nós pedimos às pessoas para falarem do seu processo desde a infância, depois a questão da mudança do nome com esta lei importantíssima, e é preciso também sublinhar que a lei que permite a mudança da identidade nos documentos oficiais é das mais avançadas da Europa e é uma lei fundamental e que não pressupõe que exista mudança anatómica, portanto é uma lei que de facto é muitíssimo importante, só que, e portanto aproveitamos também para elogiar a lei e a forma como o processo de concretização desta aprovação desta lei se decorreu. Agora o que acontece é que há imensas situações que não, obviamente que a lei vem trazer muito, vem melhorar a situação e o bem-estar destas pessoas, mas por estes testemunhos que vão poder ler neste dossiê, percebe-se que as situações começam logo na infância e o que existe para esta população é serem confrontados com uma enorme falta de educação / informação cívica sobre esta situação. Nós agora, ultimamente, até nos aconteceu na Amplos virem pessoas com crianças de 4, 7 e 9 anos pedirem apoio, porque são meninos e meninas que têm uma situação de expressão de género diversa. É a única coisa que se pode dizer, não se pode dizer mais, mas é suficientemente importante, ou seja, são meninos que gostam de exprimir-se de uma forma feminina e brincar, sobretudo na questão do brincar, isto é muito evidente, que estão em ambiente escolar e que já estão a ser alvo de alguma discriminação, porque a nossa sociedade é muito machista e, obviamente, os estereótipos de género começam logo a impor-se de uma forma muito dolorosa na infância. Estes testemunhos refletem exatamente isso, a importância de, na infância, os educadores e o sistema, as próprias famílias terem alguma informação. Nós temos pouquíssima informação para dar a estas famílias. Nós estamos a fazer o trabalho de tentar perceber o que é uma criança non-gender conforming, que é assim que se diz em inglês.
Sem conformidade de género.
Pronto, sem conformidade de género, que também se diz que as mães não gostam desta designação, provavelmente vamos ter que arranjar uma mais simpática, mas toda esta problemática põe em questão a educação, a informação, a educação para a diversidade. E esta educação para a diversidade tem depois implicações ao nível da igualdade de género nos adultos, não é? Portanto, as questões com que nós nos debatemos sobre igualdade de género, e que acho que é um dos tópicos fundamentais desta subcomissão, começam logo no infantário, quando os meninos não podem brincar de menina, não é? Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Portanto, para além da questão da informação, e o que nós vemos é que os pais, quando veem que o seu filho diz que afinal não é uma rapariga, é um rapaz, ou que não é uma mulher, é um homem, porque muitas vezes isto acontece já em idades avançadas, estão completamente sem saber o que isto é. Portanto, novamente a questão da informação. O sistema de saúde também carece de informação. Quando as pessoas se dirigem ao Serviço Nacional de Saúde, não têm informação logo à entrada sobre o serviço que atende estas pessoas. E para além disso, e eu agora passaria até a palavra à Sandra Saleiro, dentro do próprio, o próprio Serviço Nacional de Saúde, sofreu alterações desde o final de 2010, início de 2011, que põe em causa até as recomendações internacionais em relação à forma como se devem tratar estas questões. O Serviço Nacional de Saúde, há também uma peculiaridade portuguesa, que é uma ordem dos médicos que emite um parecer, mas vou pedir depois à Sandra Salerno para falar sobre isso, que é determinante na decisão para as cirurgias e, para além disso, o sistema de apoio à saúde, como a ADSE, não funciona de uma forma pouco standardizada, é atendido caso a caso, e também penso que a Sandra poderá falar um pouco melhor sobre isso. O que acontece é que as pessoas, mesmo com muitas dificuldades económicas, recorrem ao sistema de saúde privado. E isto, só isto nos deve questionar e perceber que são pessoas que tiveram um percurso de vida muito difícil. Isto é uma situação muito que só há pouco tempo é que se começa a discutir na sociedade portuguesa e acresce, não é, que há uma lei de identidade de género muito avançada, mas um sistema nacional de saúde que não funciona.
Boa tarde. Portanto, como a Margarida já disse, eu estou aqui a convite da Amplos porque eu participei no primeiro projeto de investigação que foi financiado pela FCT sobre transexualidade e transgénero em Portugal na área das ciências sociais. Até aí um bocadinho traduzindo a visão do que era, de como é que estas questões eram perspectivadas. Existiam apenas estudos na área da saúde, não é? E a transexualidade e o transgénero coloca questões que têm muito a ver com a saúde, mas que também têm todos os outros aspectos que devem igualmente ser estudados. Portanto, foi um projeto que decorreu entre 2007 e 2010 no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE e foi coordenado por alguém familiar a esta casa, o Miguel Valde Almeida. Pronto, durante esse projeto o que nós fizemos foi auscultar de facto as pessoas transexuais e transgénero. Neste caso vamos centrar-nos nas pessoas transexuais que se definem precisamente por ter uma identidade de género que não está conforme ao sexo que lhe foi atribuído à nascença, não é? E portanto não está conforme também aos seus marcadores biológicos e ao seu corpo, digamos assim. E se o corpo é absolutamente central na questão da transexualidade, então os cuidados de saúde que estão disponíveis para estas pessoas também terão que estar, obviamente, no centro da intervenção e das medidas que têm que estar disponíveis para as pessoas transexuais. E o que aconteceu quando nós fizemos a auscultação destas pessoas? Aí por volta de 2008, 2009, é que Portugal tinha uma situação peculiar, que era, quando nós comparávamos, não é? Quando nós comparávamos a situação do país relativamente aos outros países, nomeadamente a outros países europeus e às recomendações europeias, onde nos integramos, o que acontecia era que nós estávamos sempre muito bem nas questões dos serviços de saúde disponibilizados a estas pessoas, porque desde 1995 Estas consultas, chamemos-lhe assim, estes serviços transespecíficos estavam disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. O que nós não tínhamos era, e nessa altura isso foi absolutamente evidente, o que nos faltava, ou seja, faltavam-nos muitas coisas, mas aquilo que supersaía como a maior necessidade era efetivamente uma regulamentação da mudança legal de sexo. Portanto, o que acontecia era que no nosso país os serviços, as consultas eram disponibilizadas, portanto as pessoas podiam fazer a sua transição física, não é? Inclusivamente até à última fase, que é a cirurgia de reatribuição de sexo, quando pretendem fazer, obviamente, mas depois tinham que, como isso com certeza saberão, porque foi muito discutido na altura da Lei de Identidade de Género, tinham que interpor um processo já estando anatomicamente em conformidade com o género a que sentiam pertencer, portanto tinham esse problema da mudança legal nos documentos. E o que aconteceu é que a lei, efetivamente, foi um progresso enorme e alguma coisa de que nos devemos, sem dúvida, orgulhar, mas o que acontece é que quase que simultaneamente a este passo de gigante que foi a aprovação da lei, houve um retrocesso no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esses serviços que eram prestados e que eram prestados com altíssima qualidade, nomeadamente no que se refere às técnicas, porque tínhamos um profissional, um cirurgião plástico reconhecido internacionalmente como com as técnicas e os métodos que utilizava para as cirurgias. Eu estou mais a falar das cirurgias de reatribuição de sexo, não porque elas tenham uma importância maior do que o resto dos procedimentos, mas porque são o mais delicado, não é? E o que envolve um maior tecnicismo e que não pode ser, de facto, realizado por qualquer cirurgião plástico. E então o que acontece é que estas cirurgias estavam disponíveis aqui no Hospital de Santa Maria. Claro que já havia problemas, havia o problema da demasiada centralização, só estavam no Hospital de Santa Maria, havia listas de espera, mas estes serviços estavam disponíveis e estavam disponíveis com qualidade, pese embora estes aspectos da morosidade e assim. Mas o que aconteceu, seguindo o que estava a dizer, é que em 2011 o profissional que se dedicava, o único profissional, temos esta particularidade, que durante o tempo, desde 1995, se fazem cirurgias de reatribuição de sexo em Portugal, e só houve dois cirurgiões que o tivessem feito, não é? e nem sequer foi simultaneamente. Portanto, quando se reformou um, começou a fazê-lo o outro, o seguinte. E então, neste caso, quando chegou à altura do, posso dizer o nome, toda a gente a reconhecerá porque é o único, não é? Quando chegou à altura do Dr. Décio se reformar, ficou um grande ponto de interrogação sobre o que é que iria acontecer e como é que esses cuidados iriam ser prestados. E, portanto, houve uma altura de impasse que não se sabia muito bem o que é que ia acontecer. Inclusivamente, as associações mobilizaram-se numa interpelação para perceber o que é que poderia acontecer. O próprio Bloco de Esquerda fez uma interpelação para colocar essa questão. Portanto, havia um impasse, havia um vazio, os serviços não estavam a ser assegurados. Depois, o que aconteceu foi que criou-se uma unidade a URGUS, nos hospitais da Universidade de Coimbra, que supostamente iria então assegurar todo o processo de transição. Mas, efetivamente, desde o seu início, que essa unidade não tem sido, eu acho que este talvez seja até o principal problema, não é transparente. Não é transparente, não se sabe quantas pessoas estão em lista de espera, não se sabe quantas pessoas já fizeram aquela que digo que é a cirurgia mais delicada, a cirurgia de reatribuição de sexo. Pensamos, pelo conhecimento que temos, não é, que terão sido duas enquanto veio no início dessa unidade, no início do funcionamento dessa unidade, foi pedida um cirurgião sérvio. O que também não se compreendeu muito bem, porque aqui havia o Dr. Décio, não é? Mas foi pedido a um cirurgião sérvio para dar formação aos profissionais dessa unidade, para a partir daí se poderem começar a realizar as cirurgias. Isso colocou logo grande receio por parte das pessoas, porque as técnicas aplicadas por esse cirurgião não eram técnicas tão avançadas como aquelas que tinham sido até aí disponibilizadas, mas pronto, esperou-se para ver, não é? O que acontece é que a partir daí não se tem conhecimento de mais cirurgias que tenham sido realizadas. A Sociedade de Sexologia Clínica em 2012, salvo erro, fez um simpósio sobre transexualidade, onde convidou, entre investigadores e associações e as próprias pessoas transexuais, esses profissionais, os profissionais responsáveis por essa unidade, foram interpelados diretamente acerca das listas de espera, acerca das técnicas utilizadas, acerca de toda a informação que até aí não se tinha conseguido obter, e efetivamente continuou-se na mesma, porque a resposta que foi dada foi: então as pessoas que vão à consulta, porque nas consultas serão informadas. Ora, com certeza que teremos todos o direito de saber o que é que se está a passar, mesmo que não sejamos os utentes, não é, dessas consultas. Além disso, as pessoas quando vão às consultas também não ficam por aí além bem informadas. Portanto, há uma grande falta de informação que rodeia essa unidade. Portanto, não posso estar aqui a fazer afirmações concretas, porque efetivamente essa informação não é dada. Agora, o certo é que as pessoas não estão a ser, não lhes está a ser facultada a cirurgia de reatribuição de sexo, não se percebe bem se estão em lista de espera e se estão em lista de espera em que lugar estão. Por outro lado, essas pessoas também não aparecem naquelas listas de espera que têm direito ao tal vale cirúrgico, não é? Se não lhes for facultado a cirurgia nos tempos previstos. E, portanto, há uma grande falta de informação, o que leva, efetivamente, as pessoas a recorrerem ao mesmo profissional, ao Dr. Décio, e à mesma equipa que funcionava aqui no Hospital de Santa Maria, só que agora funciona no Hospital de Jesus, que é privado, não é? E, portanto, se é privado, lá se vai o acesso democrático, não é? À prestação desses serviços. E pronto, e então o que acontece é que umas pessoas estão a conseguir fazê-lo e outras não. E para além disso, também não, a comparticipação da ADSE, cujas recomendações indicam que este tipo de procedimentos cirúrgicos devem estar contemplados, também não tem uma posição clara, como a Margarida tinha dito, acerca disso. Portanto, os casos são vistos particularmente, portanto, pode ser visto de uma maneira e outro de outra. Portanto, era necessário que houvesse que isso também fosse clarificado, portanto, que elas estivessem contempladas como sendo objeto de comparticipação e qual a comparticipação. Os seguros de saúde privados não comparticipam, não é? Portanto, neste momento a situação melhorámos, como digo, agora invertemos um bocadinho, não é? Os dois aspectos centrais, que era o reconhecimento legal e o acesso aos cuidados de saúde, melhorámos imenso num e retrocedemos no outro.
Boa tarde. Bem, é o seguinte, a mensagem que eu tenho aqui para passar é, enquanto transexual e enquanto uma pessoa que também conhece muitos transexuais. Portanto, é o seguinte, quando as senhoras olham para mim, eu não tenho dúvidas de que vem um homem. Sabem que eu sou transexual porque eu estou hoje aqui mesmo por causa deste motivo. Mas se nos cruzássemos na rua, não iriam calcular que eu sou transexual, pelo menos é o que me parece. Portanto, veriam-me como homem, que é o que acontece a todas as pessoas que se cruzam comigo na rua. Só que esta de me reconhecerem como homem é uma batalha que eu felizmente já venci. Só que existe uma diferença entre aquilo que parece e aquilo que é mesmo a verdade, que é mesmo a realidade, que é: as pessoas, quando olham para mim e veem um homem, presumem inconscientemente que eu tenho um pénis. Mas eu não tenho um pénis. O que é que isto significa? Isto significa que eu tenho muita dificuldade em relacionar-me intimamente com alguém. Significa que eu, quando vou a uma casa de banho, pública ou não, pode ser na casa de qualquer pessoa, de uma pessoa que eu conheça, eu fico muito constrangido se a porta não tiver uma fechadura. Significa que eu não consigo, eu recuso-me a ir à praia com alguém que não me seja muito próximo. E isto é quase exclusivamente família, porque se o fato de banho fica molhado, fica justo ao corpo, e as pessoas vão perceber que eu não tenho um pénis. Significa que as pessoas, quando passam por mim na rua, realmente veem um homem, reconhecem-me como tal, mas estão longe de imaginar que esse homem tem dificuldades em envolver-se com alguém intimamente, tem dificuldades em encontrar alguém que o aceite depois de descobrir que ele não tem um pénis. Significa que esse homem tem problemas de autoconfiança. Significa que mesmo quando estou sozinho, eu e todos os outros transexuais, quando estou sozinho, mesmo dentro de quatro paredes, sem qualquer pressão social, eu não me sinto feliz. E, portanto, isto para concluir que este é um problema que tem solução. Tem solução, mas eu e todos os outros transexuais não estamos a conseguir chegar a essa solução por causa de uma série de obstáculos que estão descritos nestes dossiês que nós entregamos aqui hoje, e que, de facto, eliminar estes obstáculos é uma questão de dignidade, é uma questão de felicidade, é uma questão de sanidade mental, e é acabar com o sofrimento de uma vida e que tende a agravar-se. E é, no fundo, dar a pessoas como eu toda uma vida que não existe, que nós não temos. E pronto, era isto. Obrigado por me ouvirem, por nos receberem. E acabei o meu testemunho.
É uma realidade muito dura esta. É uma realidade que começa muito cedo na infância, mas que as pessoas efetivamente não se apercebem. Às vezes descobrem-no aos 15 anos e por mero acaso, porque há uma grande falta de informação, e estes jovens efetivamente, quando se debatem com esta problemática, não sabem quem são. Alguns, como eu estava a dizer, descobrem-no aos 15 anos. Há outros, como eu conheço, alguns transexuais, muitos até, embora eles sejam uma minoria, só o descobrem por volta dos 35 anos. Então pensem bem que tipo de vida é que essas pessoas levaram até aos 35 anos, que já é uma fase considerada adulta, não é? E já vai por aí adiante. Para os pais, vejam bem também o desespero que é, a angústia, a perplexão, quando descobrem, ou quando o filho lhes diz que é transexual, porque efetivamente não fazem a mínima ideia do que é ser transexual. Julgam que será uma questão de homossexualidade e não é bem isso. Não existe nenhuma informação. Estes jovens conseguem-no graças à internet, porque hoje temos internet, existem algumas redes sociais de apoio, como a rede Execo, e ainda bem que existem, porque senão não sei como seria. Depois existe um problema, onde é que se vai buscar ajuda, onde é que nos devemos dirigir? E, na verdade, os serviços médico-sociais estão muito mal informados, porque desde a médica de saúde, que fica de boca aberta quando se diz que eu tenho um filho que diz que é transexual, e ela não sabe o que há de fazer, nem sabe para onde há de encaminhar, à psicóloga, inclusive até psiquiatras, que também desconhecem, ou pelo menos não têm no seu rol de pacientes, pessoas como estas. É uma situação angustiante, geradora de grande isolamento social, às vezes até para a vida inteira, de depressões, de suicídios. E não nos podemos admirar que há uns anos atrás estas pessoas, particularmente as mulheres que nascem homens, tenham enveredado pela prostituição para garantir a sua sobrevivência. Na verdade, existe uma grande falta de resposta dos serviços sociais. Estes jovens, depois de bater a muitas portas e de lá conseguir encontrar os serviços que os recebem e que acompanham estes casos, necessitam de passar por um longo processo, a que chamam a prova de vida, que é uma espécie de diagnóstico, confirmação de que efetivamente se é transexual. Depois de feita a diagnose, pronto, é mais fácil mudar de nome, mas isso na verdade é a coisa mais simples de fazer. O meu filho mudou de nome, não se pagava nada, hoje em dia já se paga 200 euros, o que é um absurdo, porque é mesmo necessário, porque estas pessoas às tantas têm o seu o físico, portanto, de uma forma, e o nome ainda continua do sexo oposto e o próprio género no BI, portanto, continua o oposto, o que lhes traz alguma problemática, pronto. Mas o mudar de nome é a coisa mais simples e mais fácil. Digo isto assim. Estes jovens passam depois por uma terapia hormonal, porque, na verdade, sentem uma necessidade de adequar o seu corpo, o seu físico, àquilo que realmente sentem que são. Essa terapia hormonal muitas vezes nem é feita nos hospitais públicos. Eu conheço um caso, portanto, de um jovem que teve que fazer no privado, a conselho do próprio médico do público, e também tenho que dizer que alguns médicos do público que seguem estes casos protelam as consultas, deixam-nas muito espaçadas e, portanto, cada vez a situação se torna mais angustiante para estes jovens. O grande desejo deles, efetivamente, como eu estava a dizer, era harmonizar o seu corpo em conformidade com a sua mente. E isso passa por essas cirurgias que eles muito desejam, e quero frisar aqui que não são cirurgias meramente estéticas, portanto, são cirurgias que eles querem, que garantam a funcionalidade física, afetiva e sexual, portanto, do seu corpo, porque isso é extremamente importante para todos nós e muito em particular para eles. Alguns destes jovens recorreram ao serviço de Coimbra, eu conheço também um caso, porque feita a primeira diagnose é necessário fazer uma segunda, às vezes tem que fazer no privado com custos elevadíssimos. E conheço um jovem que se dirigiu aos serviços de Coimbra, portanto, que são únicos, teve que despender dinheiro no transporte, foi bem recebido, confirmaram que efetivamente lhe iam dar esse diagnóstico, há 2 anos continua à espera do documento. Há quem já se tenha dirigido esse serviço também de Coimbra, mas depois também lhe é pedido que reinicie o processo, portanto, que volte ao princípio, portanto, depois já da diagnose feita, depois da pessoa já ter feito aquele 2 anos de prova de vida, que às vezes é muito mais, porque as consultas são muito espaçadas. Pronto, face a essa aflição toda e sabendo que existe no privado recursos de ordem desde psicólogos a psiquiatras, a cirurgião plástico, estes jovens, portanto, tentam de alguma forma recorrer a esses serviços. São serviços com custos elevados, e grande parte destes jovens, as famílias, não têm grandes recursos económicos. Algumas terão um pequeno pé de meia, mas no fundo têm que se desfazer deles. Há jovens aqui que já estão empregados e, portanto, têm seguros de saúde, mas os seguros não comparticipam. Então, só existem como alternativas ou não fazer a cirurgia, ou então recorrer ao privado e pedir empréstimos bancários, pedir a ajuda de familiares, porque a família não tem, pedir subsídios, ordenados, adiantados, e é assim que se faz. Claro que há cirurgias mais dispendiosas do que outras. O meu apelo aqui vai no sentido de que o Estado português evidencie todos os esforços no sentido de que haja uma maior informação junto da sociedade civil sobre o que é o transgenerismo, junto da comunidade médica, da comunidade dos psicólogos, para saberem o que é o transgenerismo e saberem como andam a encaminhar estas pessoas, para que elas não andem de porta em porta a bater, ou como eu, que em todos os guichés dos serviços públicos onde fui, tive que dizer à funcionária do serviço público que o meu filho é transexual, porque efetivamente não havia nenhuma tableta, algures, que me dissesse transexuais para aqui. E, por outro lado, também, que o Estado português comparticipasse estas cirurgias a estes jovens, que precisam mesmo delas para poderem ser felizes.
Muito obrigada, Soutora. Peço só... Isso. Muito obrigada, Soutora. Eu, naturalmente, e agradeço desde já o trabalho que aqui nos deixam, com toda a certeza que será objeto da reflexão da parte de todos os partidos aqui representados. Agradeço as vossas posições, agradeço muito em particular a coragem do Simão com o seu testemunho, que é extremamente importante, não apenas para nós, mas para aqueles que nos possam ouvir, e até pela voz e coragem que nos podem dar. O caminho de facto faz-se caminhando e o seu testemunho nesse aspecto é extremamente importante. Eu vou agora passar aos partidos políticos que queiram intervir, começando desde já pela Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer a presença da AMPLUS, nas diversas pessoas que aqui estão. Obviamente não posso deixar de começar por salientar o testemunho do Simão e agradecer a coragem e o exemplo, e sobretudo ter dado o toque quando elencou todos os sofrimentos associados ao exemplo que deu, terminou dizendo há solução para isto, e não só há, como tem de haver. Isto é um problema, uma questão de direitos, e é uma questão de dignidade, é uma questão de saúde, por todas as razões que apontaram, que tem a ver com a terapia hormonal, com a psicologia implicada, a psiquiatria implicada, com as cirurgias implicadas, com todos os problemas que elencaram, e é de facto uma questão de direitos que de resto estão, a própria a possibilidade de nós sermos aquilo que somos, como é o caso do Simão, e de ver esse reconhecimento feito, já decorre do direito ao desenvolvimento da personalidade, que está consagrado constitucionalmente. Eu diria apenas duas notas. Primeiro, que me parece essencial daquilo que disseram, eu insisto sempre isso, na reintrodução de uma disciplina de educação cívica nas escolas, que trate de vários temas, inclusivamente deste, porque, como bem disseram, os vários estereótipos que aqui tratamos na subcomissão, e também este, como os estereótipos de género, ou se combatem na infância e com os educadores e com a família, ou estamos obviamente a permitir que se criem adultos que depois sejam eles discriminadores, até por falta de informação, mas a verdade é que acabam por ser discriminadores. E nós vemos essa falta de informação, inclusivamente em pessoas adultas e em pessoas com formação jurídica, nomeadamente quando aqui correu uma petição que pedia a revogação de uma lei de que todos nos orgulhamos tanto, que é a Lei de Mudança de Género, exigindo que fosse preciso a operação de mudança de sexo, como se não existisse um direito à integridade física, como se não fosse, às vezes, nem sequer fosse possível. Pode ser um não querer, pode ser uma não possibilidade, e, portanto, infelizmente, até pessoas com formação jurídica ainda não têm uma informação do que realmente está aqui em causa. A única coisa que queria deixar relativamente, deixar claro relativamente àquilo que disseram, é que vamos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tomar a maior atenção a tudo o que aquilo foi explanado e também aos documentos que foram entregues, e da minha parte tudo farei para que seja obrigada, elaborado o pedido de audição, que imaginam normal em função da competência, para pôr a quem de direito todas as questões relativas ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e a todos os direitos que realmente estão aqui em causa, porque é uma questão de direitos que se trata. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar-vos pelo vosso testemunho. Com a doutora Margarida já vamos tendo uma relação profissional e afetiva já com alguma longa data, e eu compartilho consigo todo o seu, não é para aqui chamado, mas compartilho consigo o desfecho da coadoção, como sabe. Fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance e fiz precisamente aquilo que a minha consciência me apontou fazer, apesar, como sabe, eu representando o grupo parlamentar do PSD, fui uma das que não alinhei, sou desalinhada, entre aspas, do partido nessa matéria, porque fui sempre favorável à coadoção. E, portanto, compartilho com vocês e continuem a vossa luta, que eu também estou cá para aquilo que for preciso. Em relação ao que aqui se trata, de facto, são situações que nós já sabemos da maior delicadeza, da maior discriminação, da maior injustiça muitas vezes e das maiores desigualdades que nós assistimos no nosso país, fruto de várias coisas, fruto da nossa mentalidade, da educação, da forma como o português olha ainda para estes problemas e que temos ainda um percurso muito grande a fazer em relação a isso. É evidente que ninguém pode ficar insensível ao testemunho que o Simão aqui nos deixou. O Simão, eu quando vejo estas dificuldades e quando convivo, porque convivo com algumas pessoas que têm estas dificuldades e que têm estes problemas, eu penso sempre que, como mãe, podia ser um meu filho e estou sempre disponível para poder, de certa forma, fazer aquilo que ou pelo menos ajudar na luta pela conquista dos seus direitos e do direito a serem e afirmarem-se da forma que entenderem que são mais felizes, da forma que entenderem que é mais próprio para a sua, para o seu corpo, para a sua mente ou para o que quer que seja, porque penso que o ser humano tem esse direito, o direito de fazer as suas próprias escolhas. E que nós temos que respeitar. Também fiquei, pronto, foi bom, eu de facto não, reconheço que não sendo da Comissão de Saúde e estes problemas serem mais até da Comissão de Saúde, os problemas que aqui nos trouxeram, dessas entropias, dessas dificuldades, dessa falta de transparência e do funcionamento dessa unidade no JUC, fiquei sensibilizada e vou questionar-me sobre essa matéria junto do meu grupo parlamentar, porque de facto não tinha perfeita noção de tudo aquilo que me disseram. Sabia que havia dificuldades, mas não sabia tão concretamente como apontaram aqui as dificuldades que vão sentindo. E pronto, queria deixar-vos também o meu agradecimento e dizer-vos que dentro do Grupo Parlamentar do PST, sendo eu que estou aqui nesta comissão e a tomar conta desta matéria, a tomar nota desta matéria, encaminharei e farei as perguntas, quer na parte da saúde, com os meus colegas da saúde, que entender que são pertinentes de forma a esclarecer e a, de certa forma, também tentar que a situação se tome um rumo que já teve em tempos, quando aqui foi dito, já foi uma situação que tinha uma boa assistência, tinha consultas, tinha tudo, portanto é bom que volte a tomar esse trilho, que penso que, segundo aquilo que me pareceu ouvir e da vossa sensibilidade, seria o trilho correto. E que, de certa forma, houve um desvio nesse percurso. Agradeço-vos mais uma vez e por o vosso, quer os vossos testemunhos, quer o que aqui nos disseram e fiquei cientes que, pronto, da minha parte irei de facto tomar boa nota disto e encaminhar conforme entender que é melhor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Agora passo a palavra ao Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Mariana Mortágua, que aproveito para cumprimentar nesta sua comissão e espero que não seja uma exceção, que continue.
Muito obrigada. Gostaria antes mais de cumprimentar os representantes da Amplos, o Simão e a Doutora Sandra. Normalmente é verdade, não sou eu que faço estas comissões, mas a Cecília teve de sair e nós não queríamos deixar de estar presentes e ouvir a exposição que fizeram. E queria começar exatamente por louvar o trabalho da Amplos nestas várias temáticas, por registar a importância do acompanhamento da questão da coadoção e quão importante é não largarmos esta luta, não só com a adoção como a adoção plena, mas também e sobretudo por trazerem aqui a questão da transexualidade e da transfobia, que é uma questão que muitas vezes fica como lateral nas discussões da homofobia, nas questões do casamento, nas questões da adoção, e que nem sempre é discutida com o espaço mediático que devia e que tem uma série de problemas que não são semelhantes a outras questões que se discutem quando falamos necessariamente da homofobia. Tem uma sobreposição de discriminação, as pessoas transexuais têm uma sobreposição de várias discriminações na sociedade, são concentradoras de discriminações e por isso enfrentam mais dificuldades no acesso ao trabalho, a condições materiais, ao Sistema Nacional de Saúde, etc. E tem uma coisa que eu acho importante e que acho que tem mudado muito na sociedade portuguesa no que diz respeito às pessoas homossexuais e às pessoas trans ainda não, que é o referencial. O referencial enquanto olhar para o outro, olhar para a vida pública e perceber há ali alguém como eu e eu posso olhar e perceber que não estou sozinha ou sozinha. Isso acontecia em relação às pessoas homossexuais há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, hoje é diferente. E em relação às pessoas trans, isso ainda não é muito importante este referencial, eu saber, bom, isto é possível ser-se assim, não estou sozinha ou sozinho no mundo, e esse referencial é importante, e eu acho que para ele é preciso, de facto, dar visibilidade, e esse é um ponto importante. Ainda bem que consideram que a lei de identidade de género vem cumprir um bocadinho deste papel legal. Congratulamos com esse trabalho, foi uma lei pela qual nos batemos também muito. Ela permite esta adequação entre a identidade legal com a identidade de género e com o processo de alteração de sexo também, mas isto não quer dizer que nem sempre que o processo médico corra bem ou que a alteração do próprio registro corra bem. Há aquela questão do parecer da ordem dos médicos. Eu gostaria de uma pergunta rápida, se continuam a verificar as situações em que, de facto, uma pessoa chega com um parecer do médico e a ordem dos médicos tem que dizer se esse médico é ou não é qualificado para dar esse parecer, o que, de facto, isso não cumpre com a lei não diz isso, não é esse o caso da lei. E depois, de facto, em relação à resposta que o SNS pode ou não pode dar a estas situações. Não serve nada, temos uma lei que diz que tem que haver um serviço público e um acesso democrático, se depois não há, de facto, uma resposta do SNS quando as pessoas precisam de aceder a ele, e estamos a falar de uma questão de identidade, não é um capricho, é uma questão de identidade, é uma questão de felicidade, de forma de estar na vida. Em relação a isto, o que nós podemos fazer é, enquanto grupo parlamentar, é uma pergunta diretamente aos serviços de Coimbra para tentar perceber quais são os dados, quais são as estatísticas, qual é a lista de espera, qual é o serviço, tentar pressionar para que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, possa dar uma resposta. Mas também, e acho que essa é uma das mensagens, também nos parece que o que falta muito aqui é apoio, formação, informação, profissionais de saúde, serviços públicos, um pouco à semelhança do que vai acontecendo com outras. E isso faz com ativismo, mas também com de facto recomendações, levantando o assunto, trazendo o assunto, pressionando o governo para que possa fazer campanhas sobre essa matéria, para que possa ter formações, gabinetes específicos de apoio, e que, não possa, que este serviço não possa ser só confinado às algumas associações que vão dando apoio, são das poucas que ainda vão dando apoio. A Rede Exec é um exemplo. Outras há que o fazem. E, portanto, da nossa parte, renovar o compromisso com estas matérias, com a luta contra a transfobia, contra a discriminação, e vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para pôr esse assunto tão na ordem do dia quanto possível. E no que diz respeito ao trabalho parlamentar, uma vez que a lei já é das mais avançadas, ainda bem que é, garantir o seu cumprimento e que os serviços dão a resposta que, em conformidade com a lei, e que estas pessoas precisam de facto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se me permitirem, farei eu também agora a intervenção em nome do CDS, portanto vou assumir neste momento a posição de deputada desta subcomissão para muito brevemente dizer que, na minha opinião, estamos aqui a falar de uma questão de identidade e que, pegando um pouco nas palavras do Simão, eliminar obstáculos, eu acho que identificar e eliminar obstáculos é uma questão de direitos humanos e é uma questão de justiça. E aquilo que a Amplos hoje aqui faz é claramente colocar este tema na agenda política, chamando a atenção, e neste caso à minha atenção, sobre a necessidade de garantirmos o acompanhamento legislativo desta lei. De facto, eu acho que é fundamental a questão da informação, acho que é fundamental porque é a informação que é uma forma de capacitação e, consequentemente, uma forma de justiça. Acho que é também a informação que permite e abre caminho a um alargar de vistas e uma maior consciência destas questões e, consequentemente, a colocar também na agenda a importância da formação dos principais operadores. Aqui dirijo-me e faço-vos a primeira pergunta. Acho que essa formação é fundamental. Vocês estão a salientar muito a questão dos médicos, mas eu gostaria, se pudesse, que se pronunciassem sobre os psicólogos, porque presumo que seja sempre necessário que o dito relatório seja assinado por um médico e por um psicólogo. Se verificam iguais dificuldades também da parte dos psicólogos ao nível da própria formação, ou é apenas ou essencialmente por parte dos médicos? Depois, fazer-vos também uma pergunta. mais na vertente jurídica, ou seja, na questão do registro, se também sentem essas discriminações. Eu acho que aqui faço apenas um ponto que eu acho que é muito positivo de ser realçado nesta última reforma, que foi a identificação da questão da identidade de género no quadro das discriminações ao nível do Código Penal, salientando exatamente que estas discriminações existem e têm um pendor muito específico e que foi aqui reconhecido. De facto, foi sob proposta do Partido Socialista, mas que mereceu a unanimidade de todos os partidos. E, de resto, enfim, apenas agradecer-vos, dizer-vos que também da parte do CDS estaremos atentos a esta questão, procuraremos saber qual é que é efetivamente o comportamento e a resposta do Serviço Nacional de Saúde nestas matérias e muito em particular por parte do tal departamento que julgo que identificaram como URBUS, não é? Um serviço no quadro dos hospitais da Universidade de Coimbra. Muito obrigada.
Relativamente ao acompanhamento médico, o que se trata é que existem inúmeros médicos que desconhecem que existe esta problemática da transexualidade e, portanto, quando a pessoa chega lá e diz eu tenho um filho que diz que é transexual, as pessoas ficam boquiabertas e não sabem o que é que vão fazer e não sabem concretamente, portanto, dar um apoio, nem que seja dizer encaminhe-se para aqui ou encaminhe-se para ali. Os psicólogos também, grande parte deles também não fazem a mínima ideia do que é esta problemática. Psiquiatras também. Pronto, conhecem casos de hermafroditas, mas casos de transgenerismo não conhecem. A nível das conservatórias, são muito discretas na aceitação do processo. São muito discretas na aceitação do processo. Outras, se calhar, se não conseguem lidar com a situação é porque não é uma coisa habitual nas conservatórias. Pronto, conheço um caso de uma pessoa que se dirigiu a uma conservatória fora de Lisboa, na periferia, e teve alguma dificuldade, mas isso é porque os próprios funcionários não sabem como é que hão de proceder. O que eu queria dizer atrás relativamente à diagnose, a esse relatório que é passado, portanto existe uma lista, suponho eu, não diz nada na lei, aliás a lei é a única coisa para que remete para a possibilidade de mudança de nome deste capoeado num relatório, mas eu pressuponho que por trás existe uma lista de médicos, mas aqui a senhora deputada depois também me dizia que há pessoas, pronto, porque há pessoas que podem vir de fora e que têm a diagnose feita lá fora e que podem perfeitamente também aqui fazer a mudança de nome. Não conheço ninguém nessa situação. As pessoas que conheço são pessoas que foram acompanhadas aqui ou por psicólogos a nível particular ou por psiquiatras num hospital público. Mas nem todos os psiquiatras, porque é no serviço de psiquiatria, tratam as pessoas da mesma forma. Porque, não sei se tem que ver com a cara da pessoa, não faço a mínima ideia, mas às vezes deixam assim 8 meses em expectativa de consulta, a pessoa não pode marcar porque já é paciente do médico e, portanto, não pode, como se fosse uma primeira vez, chegar lá e pedir a consulta. Se tiver esse tempo e se acontece o médico esquecer-se do paciente, a pessoa não pode ir lá e pedir a consulta, portanto tem que ser o próprio médico a agendá-la porque já faz parte da sua lista de pacientes. E estas pessoas necessitam efetivamente de um acompanhamento, nem é só o relatório, é mesmo de um acompanhamento psicológico, porque são pessoas que se debatem com grandes constrangimentos pessoais e nem sequer só sociais, é também a nível pessoal e a nível afetivo e sexual, como já ouviram aqui falar. Relativamente às cirurgias, é assim. Esta população de que eu estou a falar, já que eu conheço efetivamente, já tem para cima de 20 anos, porque já fez uma caminhada, portanto não está no grau zero da existência, mas haverá por aí muito mais gente que está no grau zero da existência ou abaixo de zero. Pronto, o que elas efetivamente querem, querem ter confiança, que isso é fundamental, nos serviços médico-cirúrgicos que lhe são prestados. Elas não querem ter, desculpem, não querem ter uma vagina ou querem ter um pênis, mas não é qualquer um, querem qualquer coisa que lhes garanta a satisfação das necessidades básicas, das necessidades fisiológicas, porque estamos também a falar em termos fisiológicos, não é? Porque isso também é importante, porque as pessoas não querem ficar com sequelas para a vida inteira, não querem ficar incontinentes ou com sequelas de outra ordem e querem também ter uma vida sexual, portanto, satisfatória. E, portanto, não é qualquer cirurgia. O recurso ao privado ainda que isto comporte grandes gastos e é com grande dificuldade que as pessoas o fazem. E haverá outras que nem com empréstimos bancários, nem com... porque não têm, como é que é dizer, não têm condições para pedir um empréstimo bancário, não têm familiares com dinheiro, vivem em situações paupérrimas, porque há pessoas a viverem em situações paupérrimas mesmo. Conheço um caso, pelo menos um conheço, pronto, para não dizer até conheço mais, mas um mesmo extremo, e portanto estas pessoas, o que elas querem é confiança, e sabendo que existe este médico, que tem uma longa experiência, porque era ele que fazia as cirurgias no público, e formou, ou pelo menos tinha um outro cirurgião em formação com ele, mas como ele se reformou, pronto, e deixou de exercer no público, e portanto não sei como é que ficou a formação desse outro cirurgião, e elas sabem que este médico lhes dá as garantias, porque já operou muita gente, e portanto sabem que de facto, pelo menos ali podem contar, pronto. Claro que... Não vou dizer nada, pronto. Mas as outras técnicas conhecidas são técnicas de grande risco e que não dão grande satisfação às pessoas, pronto. E eu não posso falar efetivamente de facto, mas eles conhecem-se entre eles, e não são muitos, e portanto é fácil conhecer, não são muitos, porque eu pelo menos conheço transexuais da zona de Lisboa, conheço transexuais do Alentejo, conheço transexuais de Aveiro, e portanto eles não são muitos, do Porto, do Norte, eles não são muitos, e portanto são uma minoria, ainda que sejam muitos mais do que, são muitos, muitos mais do que aqueles que as pessoas julgam são, mas são uma minoria, e portanto é fácil a informação circular entre. Houve duas cirurgias, uma não correu, uma até nem correu muito bem, pronto. E houve até alguém que fez uma cirurgia, mas fez apenas um implante mamário, quando foi, portanto, da zona genital, já não quis ir a esse serviço, e pronto, porque as pessoas também conhecem bem o médico e vão ter com ele e falam das suas questões económicas, e o médico rende-lhes a forma de que aquilo seja o mais ligeiro possível para a bolsa. Claro que tem custos, porque o hospital é privado e, portanto, tem custos. É assim, o que estes jovens gostariam é efetivamente de ter um serviço médico-cirúrgico que lhes garantisse a funcionalidade do seu corpo, volto a dizer, em todas as vertentes, e que, já que se o público efetivamente não o pode fazer, então que comparticipasse essas cirurgias a nível do privado, porque eu digo que são pessoas que já têm 20, 21, 22, 23, 24, 25, temos um transexual que tem 42, porque efetivamente só descobriu a sua transexualidade quando tinha 35 anos, até aí diz-me ele que levou uma vida estúpida, pronto, não soube o que era viver, só descobriu por mero acaso, porque ouviu uma entrevista na rádio, porque senão ainda hoje estaria a pensar quem é que eu sou. E portanto, estas pessoas, como é que eu disse, estão na flor da idade, uma com 42 já nem se pode dizer que esteja na flor da idade, não é? Pronto, já está numa idade muito madura, quero dizer, quanto mais tempo é que estes jovens vão esperar? Porque eles não têm relacionamento nenhum, não têm nenhum relacionamento afetivo, não têm relacionamento sexual, porque nem o conseguem ter, porque eles, pura e simplesmente, o corpo para eles é como se não existisse, é algo que está ali, que eles abominam. E como o Simão disse há pouco, é uma questão de ir às casas de banho, estes jovens passam o dia inteiro fora de casa e não vão à casa de banho, porque não se sentem bem nem na casa de banho do seu sexo físico, nem do seu sexo mental, não se sentem bem. Estes jovens, muitos deles, quando vão comprar roupa, nem sequer entram em lojas que só tenham vestuários, ou só masculinos, ou só femininos. Estes jovens não vão à praia, não se despem. Estes jovens, no pino do verão, andam vestidos como se fosse inverno, para que não reconheçam, efetivamente, determinadas saliências que eles têm no corpo. Portanto, isto é uma problemática muito grande, e na verdade... Só quem a vive na pele ou quem convive de perto é que efetivamente percebe a angústia que é e a incapacidade, no fundo, para lidar com isto e para encontrar uma solução, sobretudo quando as pessoas não têm capacidade económica. Pois.
Relativamente ao desconhecimento dos profissionais, o que eu queria começar por dizer é aquilo com que todos concordamos, é que há uma, é transversal o desconhecimento, seja em que setor, seja, não é, eu própria, cada vez, eu por exemplo, eu sou socióloga, não é, e quando eu ia fazer, sempre, até agora, quando eu vou fazer, por exemplo, comunicações em congressos, muito especialmente em congressos nacionais, sobre o meu objeto de estudo, eu geralmente esgoto o tempo que tenho para dizer o que vou lá dizer, para explicar o que é a transexualidade, o que é o transgénero, o que é a identidade de género, e acabo por não conseguir dizer nada mais acerca disso, certamente não será desperdiçado, não é? Mas, portanto, é transversal, não é só dos médicos, não é só dos profissionais de saúde, é efetivamente transversal e, portanto, afeta médicos, afeta psicólogos, afeta todos, não é? Mas estes profissionais... Com especial responsabilidade nesta matéria, especial responsabilidade se calhar não mais do que os professores, os educadores, etc., mas pronto, já que estamos aqui mais centrados nas questões da saúde, o que era, no mínimo, expectável era que se falasse desta questão nos cursos, não é? E está ausente dos currículos dos cursos e, portanto, esse desconhecimento de facto é geral. E o que é que acontece? Acontece que depois, quando as pessoas se dirigem aos serviços que prestam este tipo de cuidado, já há sempre um reduzidíssimo número de profissionais que estão aptos a atendê-los, não é? Portanto, há não sei quantos psiquiatras, mas nem todos os psiquiatras podem seguir estas pessoas, não é? E, portanto, isto culmina no exemplo mais flagrante do cirurgião plástico, que é um, não é? Ou que tem sido sempre um. Os psicólogos, os psiquiatras no Serviço Nacional de Saúde não são um, mas são poucos. Não é? E, portanto, sendo poucos, gera sempre, eu também, se calhar, deixei a ideia de que até 2011 o Serviço Nacional de Saúde funcionava às mil maravilhas, não funcionava, não foi isso que eu quis dizer, porque esta questão do reduzido número de profissionais sempre fez com que houvesse um prolongado adiamento de consultas, etc., não é? Só que eu centrei-me mais porque, apesar disso, havia pelo menos as cirurgias que estavam asseguradas e é disso que temos também agora dúvidas. Relativamente à ordem dos médicos, que também foi aqui falada, portanto, até 2011 não havia, o Estado português demitiu-se de legislar acerca da identidade de género, não é? Não havia uma única menção. Ai, exatamente, não reconheci, se calhar não conhecia, não é? Portanto, não havia nada na legislação e, portanto, quem teve sempre aqui o papel, no fundo, do legislador, acabava por ser a ordem dos médicos. Começou a ser possível haver este seguimento das pessoas quando, em 1995, a ordem dos médicos levantou a proibição das cirurgias em pessoas morfologicamente saudáveis, não é? E, a partir daí, pôde começar-se a constituir as consultas. E a ordem dos médicos tem tomado para si este processo, não é? Tanto que ainda agora, e depois de muitas conversas e de muitas discussões, e de já haver mais ou menos um consenso, continua a vigorar aquela autorização necessária para passar para a fase das cirurgias. Portanto, as pessoas têm o diagnóstico, andam ali não sei quanto tempo até ter um diagnóstico, têm os... É muito, como sempre... É completamente discricionário, não é? Mas eu entrevistei pessoas que tiveram 2 anos à espera. Não é? Portanto, 2 anos, digamos que não é nada de extraordinário dentro do... É muito extraordinário, mas não é dentro do...
Quando chegam lá já há muito... Quer dizer, são 2 anos, mas até começar o processo já...
Não, 2 anos para autorização, para ter um papel que as autoriza à cirurgia. Isto não tem a ver com o tempo que levou até à constituição do diagnóstico, não é? Portanto, vão com o diagnóstico, precisam, não se percebem porquê, dessa autorização. Trouxe aqui os Standards of Care da WPAT. Isto não está em lado nenhum. Não se conhece mais nenhuma situação, mais nenhum país em que esta autorização seja necessária. Aliás, temos uma coisa curiosa, que muitas vezes os psiquiatras que fazem o diagnóstico são eles depois que fazem parte do grupo de trabalho de transexualidade da Ordem dos Médicos que vai validar esse diagnóstico. Ora, não faz grande sentido, não é? E, portanto, é aqui uma interferência num processo já longo e que não se percebe bem qual é o sentido. Outra coisa que também pode Outra coisa que pode também ser contestada é que a própria Ordem dos Médicos, lá está, provavelmente por essa herança que tem de ser o legislador, entre aspas, nesta questão, tem um capítulo no seu código deontológico especificamente relativo à transexualidade, e que acontece é que depois há uma sobreposição, não é, entre essas recomendações que estão no Código Deontológico da Ordem dos Médicos e as recomendações internacionais. Por exemplo, recentemente, aqui os Standards of Care foram revistos. Ora, dificilmente estas revisões depois andam a par e passo, não é? Claro que a Ordem dos Médicos não vai agora rever o seu código, não é, para introduzir as mudanças, e mudanças assinaláveis que foram conseguidas no cuidado a estas pessoas. Portanto, não se percebe também muito bem o que é que está lá a fazer essa questão da prestação de cuidados, porque há outros documentos, não é, que tratam isso, não precisa de ser o Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Uma terceira questão é essa que já se falou da lista, não é? Quando foi da discussão da Lei de Identidade de Género, de facto, houve profissionais que se bateram para que essa lista constasse da lei, mas isso não chegou à versão final. Final, não é? Porque tinha muitos problemas, como evidentes, diria eu, em que a própria lei integrasse essa lista. O que acontece é que essa lista foi constituída e, segundo se sabe, porque depois, como estas coisas nunca são muito claras, vigora. Pelo menos sei de um caso em que a pessoa se dirigiu à conservatória e, como tinha uma assinatura de um profissional que não constava na lista, não teve o seu reconhecimento. Portanto, esta lista não se percebe também para que é que ela serve, a não ser para introduzir aqui mais um ruído.
Existe um pouco de discriminação quando, pronto, é fácil mudar o nome, como eu estava a dizer, e na verdade os serviços até são bastante sigilosos, recebem as pessoas em salas à parte e não ali com o grande público, mas existe alguma discriminação, porque basta pedir uma certidão de nascimento, portanto, tem lá uma data. E essa data, quer dizer, quem vê aquilo, se souber, é capaz de perguntar o que é que faz aqui esta data, porque é que este registro é desta data, que é a data da mudança de nome. Essa data nem devia tão pouco aparecer. Pois, porque é discriminatória. A data é discriminatória.
Então, só agora, eu não queria mesmo acabar sem dizer que, para além das questões dos cuidados de saúde, há muitas outras, e muitas outras que mereciam ser, obviamente, debatidas, mas eu não queria deixar de afirmar que o Código de Trabalho continua a não ter a mencionar a identidade de género e, sobretudo, o artigo 13º da Constituição, porque eu acho que as coisas podem ser vistas como simbólicas, mas o simbólico é muito importante. E queria também dizer que, por exemplo, eu infelizmente não tenho fundos para fazer uma avaliação da Lei de Identidade de Género, queria muito fazer, mas como não perdi o contacto com a maior parte das pessoas, sei que tenho... Presinto, apesar de não ser baseada em evidência empírica, que a Lei de Identidade de Género tem efeitos muito para além da mudança do nome do nome e do sexo no assento de nascimento. A Lei de Identidade de Género fez com que se falasse, não é? Fez com que se falasse uma coisa que nunca se tinha falado. E isso é um efeito que tem muitas outras consequências, não é? E, portanto, É importante pelo efeito direto que tem, por aquilo que permite e também por todos os outros.
Pronto, eu acho que nós respondemos às questões. Eu só queria dizer, e é um toque assim um pouco emocional, que eu soube há uma semana que íamos ser aqui recebidos hoje e contactei eu e o Simão uma série de pessoas. E temos aqui 9 testemunhos feitos com todo o cuidado, com toda a seriedade, com todo o empenho. Até às 2 da manhã de ontem ainda tinha pessoas a mandar os testemunhos, porque as pessoas precisam que vocês os leiam, mesmo. E é com muito orgulho que também trago estes testemunhos, e acho que são, de facto, escritos de mães e de pessoas transexuais que valem muito por aquilo que são, não são representativos, mas eu acho que vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E é isso que nós viemos aqui fazer.
São objetivos, não são ameaças.
Não são.
São objetivos, não são ameaças.
Muito bem, muito obrigada a Amplos, continuem o bom trabalho, espero continuarmos em contacto e voltem sempre.